Muito bom dia. Vamos dar início a esta reunião conjunta das Comissões de Economia e Finanças e do Poder Local. É uma reunião que visa ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre a iniciativa legislativa do Governo relativamente à alteração dos impostos sobre o património. A Associação Nacional já esteve connosco no início deste processo de audições. Depois dessa primeira audição, ouvimos várias entidades. O Sr. Presidente da Comissão de Economia e Finanças já teve ensejo de sublinhar que, por seu esquecimento de que pedia desculpa, essas audições não tiveram a presença da Comissão de Poder Local. Essa falha, digamos assim, está reparada hoje nesta reunião. E detectámos também, e gostaria de também pedir, apresentar desculpas pela circunstância de se ter ouvido a área metropolitana de Lisboa, mas não se ouviu a área metropolitana do Porto. Foi também algo que terá escapado. O Sr. Presidente, enfim, porventura não se terá lembrado disso, mas feito o reparo, que parece pertinente, vamos então dar início ao conteúdo da nossa reunião. O Sr. Deputado Eduardo Cabrita quer intervir a propósito de algo que eu disse. É?
Sr. Presidente, antes de darmos início aos trabalhos, enfim, de qualquer modo, saudando os nossos convidados, mas é sob a forma de interpelação à mesa para, no fundo, aditar um esclarecimento à informação prestada pelo Sr. Presidente. A Junta Metropolitana de Lisboa foi ouvida não por iniciativa da Comissão, mas a pedido da Junta Metropolitana. Portanto, é aliás uma circunstância, não diria excepcional, mas enquanto a Associação Nacional de Municípios está aqui por direito próprio e por direito legalmente estabelecido, a Junta Metropolitana de Lisboa foi ouvida porque o requereu e a Comissão decidiu que era razoável e pertinente ouvir. A Junta Metropolitana do Porto tão só não foi ouvida porque não o terá solicitado. Normalmente, a Junta Metropolitana, por iniciativa da Comissão, não seria pedida aqui a sua presença. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela correção da informação. Em todo caso, a preocupação que expendi é legítima, mas, naturalmente, que deveria ter essa iniciativa. Assim sendo, o reparo que eu fiz não tem razão de ser, a não ser essa preocupação de ouvirmos um espectro mais alargado possível de entidades que pudessem dar um concurso para a reflexão sobre este diploma. Dito isto, queria agradecer de novo a presença da Associação Nacional de Municípios pela sua direção, que está connosco. Muito obrigado por estarem connosco. E o que é apropriado é começarmos esta nossa reunião ouvindo a Associação sobre a matéria que temos em cima da mesa. O Sr. Deputado pediu para...
Pensava que íamos seguir o mesmo critério das anteriores audições, para racionalidade de tempo, que era os vários grupos parlamentares colocarem as questões que achavam que eram mais relevantes e depois acionar ao município poder desenvolver, mas enfim, por nós, para mim é indiferente. Se quiser começar por esse critério, ouvir primeiro, fazer primeira exposição, tudo bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Julgo que é mais apropriado, até por razões de ordem prática e porque a Associação tem também uma visão prática das coisas, até porque há novidades no decurso deste tempo, também a Associação não só desenvolveu a sua reflexão, como tem inclusive uma iniciativa que é relevante e que foi objeto de notícia na comunicação social, ontem designadamente, portanto, um protocolo assinado pelo Governo relativamente a esta matéria. Julgo, portanto, que é associado, que é azado que a Associação faça uma breve introdução, se estiver de acordo, e segue-se depois uma primeira ronda de perguntas feitas pelos seus coordenadores. Haverá um senhor coordenador por cada um dos grupos parlamentares. As escolhas penso que estão feitas e depois aceitaria inscrições nesse sentido. Tem a palavra, portanto, a senhora doutora.
Muito bom dia a todos, senhores deputados, senhor presidente. Queria, naturalmente, em nome da Associação Nacional de Municípios, agradecer a oportunidade de nos ouvirem sobre esta temática tão importante e com reflexos tão diretos nos municípios. Eu queria explicar que a nossa presença aqui representa um grupo de trabalho que foi criado no âmbito do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, tem a representação dos partidos que lá estão, que também têm assento no Conselho Diretivo, e tem este grupo de trabalho acompanhado, enfim, tudo o que tem aparecido e, enfim, todas as questões relacionadas com a reforma da tributação do património. Interessa também dizer que as reflexões que nós aqui trazemos são fruto de após que nos chegaram dos nossos associados, na sequência de sessões ditas de esclarecimento e mesmo de esclarecimento, que foram feitas, três no país, de iniciativa da Associação Nacional de Municípios, mas com a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que tinham efetivamente o objetivo de explicar na essência em que é que consistia esta reforma e, naturalmente, dar contributos para que os nossos associados pudessem colocar questões objetivas depois de devidamente esclarecida. Portanto, as dúvidas, as questões, os apoios que nós aqui trazemos são efetivamente a sequência dessas sessões que foram realizadas, três, no país. Interessava dizer, em termos de introdução, que esta reforma da tributação do património é algo que já vem sendo abordado ao longo do tempo pela Associação Nacional de Municípios, isto é algo que interessa à Associação Nacional de Municípios ou de outra forma, interessa aos municípios. Isso foi reflexo das nossas conclusões do Congresso, do último Congresso, em que entendíamos que a reforma da tributação do património era efetivamente importante. Foi realizada recentemente também uma sessão que versava exatamente sobre estas questões, ou seja, por parte dos municípios e por parte da Associação Nacional de Municípios, há uma aceitação clara e objetiva da importância desta reforma. Interessa também dizer que, na essência, enfim, os documentos que nos foram distribuídos parecem-nos, do ponto de vista técnico, documentos bem feitos, mas que têm, como é lógico, algumas questões que nos trazem e que nós trazemos aqui, que são questões objetivas e que têm, no fundo, em termos essenciais, uma questão que para nós é muito importante. Isto é, nós entendemos que a reforma da tributação do património era importante para repor alguma justiça e, enfim, criar mecanismos mais objetivos de avaliação, mas temos que ter em conta, como pano de fundo, que os municípios têm necessidade de receitas e que qualquer reforma que seja introduzida neste âmbito e que tenha consequências diretas nos municípios deve sempre ter em conta a não diminuição de receitas que são essenciais para todos os municípios. E uma dúvida que nós colocamos de início é, efetivamente, se a conjugação destas duas reformas, estamos a falar da contribuição autárquica anterior e da CISA, se a reforma global se vem efetivamente compensar aquilo que são atualmente as receitas desses impostos. E, portanto, isto tem que ficar como pano de fundo. Nós não temos a certeza de que isso venha a acontecer, embora tenhamos informações do Governo no sentido de que, quando entrarem as duas reformas em simultâneo, haverá, numa primeira fase, uma compensação de forma a não diminuir as receitas no seu todo e, a prazo, haverá até uma tendência de subida. A verdade é que não nos foram apresentados dados objetivos para termos a certeza disso. E, portanto, esta, sem dúvida nenhuma, é uma questão de fundo que se impõe aqui a referir e que para nós é fundamental. Estas duas receitas derivadas destes dois impostos são fundamentais para o funcionamento dos municípios e, naturalmente, que não podemos correr o risco de perder receitas com a introdução da reforma. Posta esta questão, eu ia assinalar algumas dúvidas concretas e algumas sugestões, isto independentemente de podermos depois, noutro âmbito, fazer chegar mais sugestões. Estas são as primeiras que se nos oferecem de uma primeira leitura e, efetivamente, na sequência das sessões que foram feitas um pouco por todo o país. A primeira questão que nós aqui trazemos é relativamente ao imposto municipal sobre imóveis, a questão das isenções. Entendemos que as isenções devem ser aplicadas exclusivamente aos prédios abrangidos por acordos internacionais, que o Governo tenha e que, efetivamente, não possa, de maneira nenhuma, terminar com eles, mas ficar, efetivamente, nesse âmbito. Depois, entendemos também que a reforma não abrange os prédios rústicos, o que nos parece, efetivamente, limitativo. No entanto, entendemos que deve ser tida em conta numa próxima reforma complementar para que os prédios rústicos também venham a ser abrangidos. Uma outra questão tem a ver que os prédios cujo titular não for identificado deverão ser inscritos em nome do município e não do Estado, porque, efetivamente, eles encontram-se territorialmente nos municípios e também são uma forma de compensar desvalorizações efetuadas por opções do PDM e, portanto, entendemos que se situam efetivamente no município, não são identificados e, portanto, deve o prédio ser inscrito em nome do município. Uma outra questão pontual, mas que é importante, que diz respeito à aplicação prática do próprio imposto e das avaliações, que é a criação de um coeficiente dito de vetustez, em que o que é escrito na lei é que só conta, efetivamente, para efeitos da avaliação deste coeficiente de vetustez, após a edificação dos edifícios. Nós entendemos que quando os edifícios sofrem qualquer recuperação ou valorização, têm uma nova situação e, portanto, o coeficiente de vetustez também deve abranger esse edifício e não aqueles que foram edificados de novo. Portanto, quando tem uma valorização significativa, deve também ser considerado nestes prédios o coeficiente de vetustez. Por outro lado, entendemos que é insuficiente a participação municipal em termos da coordenação das avaliações, ou seja, entendemos que deve haver maior participação, porque o único organismo em que aparece uma participação municipal é na Junta de Avaliação Municipal, o que nos parece que efetivamente é escasso, devendo haver uma maior participação. Por outro lado, e esta é uma questão de fundo importante, de acordo com as projeções que são feitas com a aplicação das novas taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, em que o limite máximo é 0,8, as projeções que são feitas levam-nos a ter algumas dúvidas da recuperação, isto é, da manutenção das receitas com as taxas atualmente de 1,3, que é o máximo. E, portanto, nós aqui avançávamos para a possibilidade do máximo ser aumentado. Portanto, não ficar em 0,8, mas ter um valor superior, uma vez que é uma incógnita, pelas projeções que são feitas, se não há perda efetiva de receita, ficando apenas no 0,8. Pensamos que também não será problemático, na medida em que neste momento, sendo 1,3, nem todos os municípios têm a sua taxa fixada em 1,3. Portanto, dava margem de manobra, subindo do 0,8 para um valor superior. Isto não significava que os municípios todos fossem fixar a taxa em 0,8, ou superior a 0,8. Daria margem de manobra, mas ficaríamos aqui com a possibilidade da garantia da manutenção das receitas, que é sempre, sem dúvida nenhuma, essa a nossa grande questão. Há aqui um outro pormenor que também é importante, que tem a ver com coeficientes de majoração ou de minoração que aparecem na própria lei e que, em determinada altura, no número 5 e número 6 do artigo 15º, é referido o facto de poderem ser aplicadas coeficientes de majoração ou minoração apenas no âmbito de uma freguesia. Nós entendemos, isto é um exemplo prático, numa determinada freguesia pode haver zonas, nomeadamente zonas críticas, zonas degradadas, em que faz todo sentido aplicar estes coeficientes, mas não faz sentido na freguesia toda e, portanto, deverá ser aqui alterada esta figura de lei e, portanto, passar a haver a possibilidade de se aplicar estes coeficientes não só no âmbito da freguesia, mas em áreas mais restritas. Numa freguesia determinada, pode haver efetivamente a dita cuja zona crítica que faz todo sentido em que se aplique este coeficiente, mas não faz sentido no resto da freguesia. Outra questão que nos foi posta em variadíssimas sessões, mas que é muito importante, que é a majoração de taxa aplicável aos prédios urbanos degradados, deve também ser extensiva aos terrenos espetantes, em áreas infraestruturadas, com o efeito prático de combater a especulação imobiliária. Portanto, são terrenos que estão em zonas de construção e que, efetivamente, se encontram anos e anos sem lá se fazer nada, com o objetivo único de serem valorizados e de contribuírem para alguma especulação imobiliária. Uma outra questão que nós também consideramos importante tem a ver com os valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos deverão ser atualizados, pensamos nós, com base em fatores correspondentes aos coeficientes de desvalorização da moeda, fixados anualmente, isso está previsto, e não apenas em 75%. Que é o que está previsto na lei. Nós entendemos que deveria ser na totalidade e não só em 75%, porque se for em 75%, acabamos por perder a possibilidade da atualização. Há aqui uma perda evidente. A questão das isenções, entendemos também que deverão ficar sem efeito as isenções quando os bens forem alienados ou lhes for dado outro destino sem autorização do município. Portanto, é uma salvaguarda para não haver tendência de especulação à volta desta questão. Deverá ser criada uma nova taxa média de 0,5% aplicável às aquisições de prédios urbanos ou frações destinadas exclusivamente à habitação para valores até 80 mil euros. Entendemos também que a isenção de imposto municipal sobre imóveis prevista neste artigo só deve poder ser reconhecida duas vezes ao mesmo sujeito passivo, se referentes a habitações num raio de 70 km da inicial. O que é que nós entendemos com isto? Que, efetivamente, a tendência da mobilidade dos jovens é cada vez maior para a procura de emprego e, portanto, não deverá incidir quando, por qualquer motivo, tem que mudar de município por razões de emprego e portanto, por razões que são, enfim, que têm a ver com o mercado de trabalho e com as exigências, mas isto entendemos nós que deve ser apenas para um raio superior a 70 km. Isto porquê? Porque, por exemplo, na zona urbana ou aqui na Junta Metropolitana de Lisboa, pode haver uma tendência de saltar da Amadora para Sintra, da Sintra para Cascais, e não é isso que pretendemos. O que estamos a dizer é, efetivamente, razões de emprego e razões de mercado de trabalho e que não devem ser penalizados por isso. Há um ponto na lei também que diz que quando há reabilitação de prédios urbanos, essa reabilitação, para ser considerada reabilitação, deve ser certificada pelo INH. Nós entendemos que não. Os municípios têm, no nosso entender, condições e capacidade para confirmar que são obras de reabilitação. Poderemos aqui considerar exceção àquelas recuperações que são apoiadas pelo INH, nomeadamente através de programas específicos. Quando isso não acontece, não faz sentido nenhum que o INH venha confirmar que as obras foram de reabilitação. Os municípios são idóneos para fazer isso. As taxas de conservação de esgotos não podem ser objeto de condicionamentos introduzidos por esta via, isto é o artigo 72. Há uma questão que é logo no princípio, que faz todo sentido também aqui ser feito um reparo, que é a proposta de que os encargos para efeitos de avaliações que os municípios teriam que pagar ao Estado, a lei refere 5%, nós entendemos que é um exagero e, portanto, propomos 2,5%, que é, no fundo, aquilo que já atualmente acontece. Aparece também, em determinada altura, a ideia e escrito na lei que a avaliação geral de prédios urbanos, quando for decidido pelo Estado fazer uma avaliação geral, nós entendemos, não é claro na lei, diz que pode ser feita em geral em todos os municípios ou num só no município. Nós entendemos que não, que deve ser feito quando o Estado decidir fazer uma avaliação geral, deve ser mesmo geral, abrangendo todos os municípios e não restringir apenas um ou dois municípios, de acordo com aquilo que se entender. Os prédios urbanos ou suas frações destinadas a arrendamento, entendemos que também não devem ser objeto de isenções do Imposto Municipal sobre Imóveis, são para arrendamento, não é para a habitação própria, não devem ser abrangidas pelas isenções. Depois há aqui uma questão logística, mas que é importante, e que é o encerramento das matrizes deverá ser feito até 30 de setembro e não a 31 de dezembro, por forma a que os municípios conheçam o valor de base tributável antes da fixação de taxas para o ano seguinte. Como sabem, nós temos que as fixar antes do final do ano e temos que ter dados objetivos para poder fazer esta fixação com rigor. É essencial a introdução de mecanismos legais que atribuam à administração fiscal a incumbência de fornecer às autarquias a informação indispensável às mais corretas decisões, preferencialmente através de um sistema online. Esta questão é uma questão que nós sentimos todos os dias atualmente e que para nós é extremamente importante. Os impostos são nossos e, portanto, temos que ser informados devidamente qual é o andamento das suas cobranças para podermos ter informação completa e podermos decidir atempadamente nas fixações de taxas e nas perspectivas orçamentais em termos de receita. Os municípios deverão poder reclamar e recorrer decisões da administração central que os afetem enquanto sujeitos da arrecadação da receita, bem como solicitar a qualquer momento reavaliação de prédios sobre os quais entendam subsistir em situações anómalas quanto ao seu valor patrimonial tributário. Isto é, a lei refere que o contribuinte, enfim, toda a gente pode reclamar, mas não expressa em lado nenhum que os municípios também podem ser ativos reclamantes quando entenderem que alguma coisa não está bem. A avaliação dos imóveis rústicos que são vendidos em áreas urbanas tem de ser efetuada com a mesma metodologia utilizada pelos prédios urbanos, entendemos também. Há uma questão também geral, que é o facto de não aparecer em lado nenhum a possibilidade de virem a ser no futuro os municípios agentes de cobrança destas próprias receitas. Isso é importante que aqui fica, tanto mais que é um objetivo, pensamos nós, do próprio Governo e da Associação Nacional de Municípios, e, portanto, não faz sentido, quando isto acontecer, quando houver condições para isso, tenha que se fazer novas introduções à lei. Portanto, era importante que isso ficasse expresso. Por último, que é, no fundo, a conclusão por onde eu comecei, é que, não sendo para nós claro que a aplicação destes dois novos impostos em substituição dos anteriores não tenha como consequência perda de receita para os municípios, que haja efetivamente mecanismos de compensação para aqueles apenas que vejam as suas receitas diminuídas. Portanto, esta é uma preocupação de fundo e que no fundo vem a concluir por aquilo que comecei, que para nós efetivamente não temos dúvidas sobre a importância da reforma, mas temos que ter a certeza de que não vamos efetivamente perder receitas que são fundamentais para o equilíbrio dos municípios e, sobretudo, para o bem-estar das populações, tendo em conta o papel importante que os municípios desempenham. E é tudo, Sr. Presidente, são as sugestões que nós aqui trazemos. Isto feita uma análise geral, não significa que não possamos depois, mais especificamente, fazer chegar novos elementos. Mas é o que tenho a dizer por enquanto. Se algum dos meus colegas quiser acrescentar, faça um favor, se der licença.
Para já não. Muito obrigado, Sra. Isabel Damasceno. Aceitamos então agora inscrições dos senhores coordenadores. Uma inscrição por um senhor coordenador de cada partido que queiram efetivamente, designadamente, colocar questões. Antes de dar a palavra ao Sr. Miguel Paiva, em representação do CDS-PP, por falha minha, não referi que está connosco na mesa a Sra. Deputada Ofélia Moleiro, que está em representação, melhor, está em representação, digo bem, da Presidência da Comissão de Poder Local, visto que também o Sr. Presidente da Comissão, que é o Dr. Jorge Coelho, não, por razões de saúde, creio, não pode estar nesta reunião. Tem, portanto, a palavra o Sr. Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Miguel. Tentarei ser muito breve. No entanto, queria aproveitar para renovar os cumprimentos à delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses e enaltecer o contributo que, mais uma vez, dão para o aprofundamento desta matéria, para a discussão desta matéria, que é, naturalmente, uma matéria que nos preocupa a todos, é uma matéria importante. Eu diria que é uma matéria que está a mexer e, portanto, todas as chegas e todas as oportunidades para refletir e aprofundar a temática são importantes. Penso que estamos todos de acordo que o sistema tributário português é um sistema injusto e talvez por isso seja incompreendido e nem sempre bem aceito pelos respectivos destinatários. Dentro deste sistema, a tributação sobre o património é aquela onde, de facto, mais se sente essa distorção e, consequentemente, a correspondente incompreensão e difícil aceitação, por vezes, por parte dos destinatários também. Portanto, aqui, isto poderia ser analisado, como bem referiu, em dois pontos de vista, um ponto de vista técnico e depois um ponto de vista, eu chamar-lhe-ia político, se calhar indevidamente, mas enfim, apenas para distinguir quanto à questão técnica. Em termos técnicos, foi referido, e muito bem, que, enfim, os documentos, do ponto de vista técnico, estão bem feitos, portanto, penso que nesse aspecto nada haverá a referir, independentemente de, enfim, ulteriores aperfeiçoamentos que a própria experiência vai recomendando. Também penso que a importância das receitas, enfim, para os municípios, destas receitas, quando a Organização Autárquica e CISA, enfim, são importantes, embora parece-me que variam também bastante consoante o tipo de municípios. No entanto, e indo diretamente a duas, enfim, questões que eu gostaria de partilhar ou de suscitar aqui, e talvez até começando já por esta, isto é, até que ponto a Associação Nacional de Municípios tem indicadores, e tê-los-á seguramente, quanto à importância destas receitas nos vários tipos de municípios. E aqui refiro naturalmente os grandes municípios, municípios, enfim, assumidamente urbanos, e aqueles municípios mais com características mais rurais, onde esta receita terá, penso eu, e gostaria que me confirmasse se houver elementos para isso, enfim, um peso seguramente muito menor. Mas a outra questão era precisamente esta, quer dizer, esta perda de receitas é muito diversa nestes dois tipos de municípios, isto é, concretamente nos municípios mais rurais, não é? E enfim, não sei se a Associação de Municípios tem estudos quanto a isso, não me refiro a município, refiro-me a municípios tipo, digamos assim, porque são elementos que eu, pelo menos, não disponho e que se me afiguram importantes. Outra questão tem a ver com os prédios ou as frações destinadas a arrendamento e que, na opinião da Associação de Municípios, não devem ser objeto de isenções do Imposto Municipal sobre Imóveis. Eu aqui gostaria de perguntar se estamos a falar de todo e qualquer tipo de arrendamento ou se, enfim, a Associação entende que seria possível estabelecer aí alguma diferença de tratamento, designadamente, quanto a algumas rendas manifestamente baixas e que, ao longo dos anos, têm penalizado os respectivos proprietários. Portanto, se haveria alguma diferença no tratamento destes proprietários que têm sido empobrecidos ao longo dos anos e, em algumas situações, por força de rendas efetivamente baixas. Finalmente, quanto à avaliação geral de prédios urbanos e ou prédios rústicos que refere e que a Associação defende que devia ser feita para todos os municípios, pergunto também se há alguma, enfim, eu sei que isto é feito por município, portanto, conselho a conselho, mas de qualquer forma, se há alguma estimativa quanto ao esforço financeiro que isso implicaria em termos nacionais, e aqui não me refiro tanto aos municípios, uma vez que os encargos, segundo percebi, para os municípios, enfim, segundo também a sugestão da Associação, deviam ser rondar os 2,5%, mas em termos de aparelho do Estado, digamos assim, e já agora também em termos de capacidade operativa, capacidade de resposta da máquina administrativa do Estado para uma operação deste tipo. E para já era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Parece avisado que a Associação responda por grupos de questões colocadas por vários dos senhores deputados. Não havendo objeção a esta metodologia, eu daria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita. E depois ao Sr. Deputado Lindo Carvalho.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltava agora, não num quadro de interpelação, mas a saudar o gosto que temos em, para além daquilo que é a obrigação legal, o gosto e a relevância que atribuímos a esta audição. Esta é a sessão final de audições antes do debate na Generalidade que decorrerá em plenário na próxima quarta-feira. Tivemos aqui ao longo de dois dias especialistas, sobretudo responsáveis por vários estudos que foram sendo feitos sobre esta matéria, eminentes fiscalistas e universitários de áreas conexas. Tivemos a Sra. Ministra das Finanças e membros do Governo responsáveis pela área da administração local e da habitação. É importante também aqui a audição da Associação Nacional de Municípios. E, portanto, eu não iria aqui entrar no debate que faremos noutro quadro. Interessa-nos hoje aqui fundamentalmente ouvir para, nessa medida, ponderar o tipo de avaliação que faremos no debate que será travado em plenário. Não está em causa a relevância e a indispensabilidade deste tipo de reforma deste segmento da tributação. Agora, face à relevância que estas receitas assumem e face exatamente a estarmos aqui perante a materialização daquilo que foi desenvolvido na revisão constitucional de 1997, que é a consolidação da ideia de um poder tributário próprio das autarquias locais, de que estes são os principais impostos. E, sobretudo, tendo em conta a traumática experiência recente da forma como foram reduzidas as taxas da CISA, sem ter em consideração os efeitos nas receitas municipais. Aquilo que eu aqui punho à consideração da Associação Nacional de Municípios é, antes de mais, se há uma avaliação neste momento tão rigorosa quanto possível, quer no âmbito do IMI, quer no âmbito da relação entre o IMI e, e a nova CISA, o IMT, dos efeitos desta reforma, não é global, porque aqui temos de avaliar dois tipos de efeitos. Por um lado, o efeito global, nas receitas dos municípios. A CISA e a contribuição autárquica valeram o ano passado cerca de 1.200 milhões de euros, para todos os municípios do país, mas a percepção que temos é que esta reforma, mesmo que o resultado global continuasse a ser 1.200 milhões, e essa é a primeira questão, qual é a ideia, vai alterar profundamente a distribuição. Isto é, os municípios que têm, sobretudo, prédios antigos, até poderão ter um aumento de receitas, municípios que têm fundamentalmente prédios novos, que em zonas de expansão urbana e de elevado investimento neste momento. Municípios, é a percepção que temos, que municípios como Gaia, Sintra, o Presidente da Câmara de Sintra, não nessa qualidade, mas em representação da Junta Metropolitana de Lisboa, traçou-nos aqui um quadro particularmente preocupado e pessimista, eu diria, de todas as audições que tivemos, foi a mais crítica deste projeto até ao momento. Foi, de todas as que fizemos ao longo desta semana, foi claramente a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra. Se esta distribuição entre municípios dos efeitos já está, pelo menos, tanto quanto é possível, feita. E os mecanismos de salvaguarda, como é que julgo entender, entende a Associação promover, como é que deverão ser aqui adequados, quer à questão global do peso dos contribuintes, o esforço dos contribuintes para o financiamento local, quer ao equilíbrio horizontal entre autarquias. Segunda zona de preocupação, sobre a qual gostaria de ouvi-los. Esta reforma, no fundo, substitui os dois impostos existentes, rebatiza a CISA com o IMT, rebatiza o IMI, rebatiza a contribuição autárquica com o IMI, mas no imposto municipal sobre imóveis, no fundo, eu diria que o modelo de reforma leva à criação de um país a duas velocidades, sem limite, algo que se poderá projetar indefinidamente no tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Como as novas regras só se vão aplicar aos prédios novos ou então em caso de transação, as novas regras de avaliação, significa que vamos ter um país fiscal para os prédios novos e vamos continuar a ter o atual país fiscal com a correção monetária e com as cláusulas de salvaguarda para todos os prédios atualmente existentes. Como é que a Associação Nacional de Municípios avalia esta situação, quer do ponto de vista da qualidade de sujeito ativo deste imposto, que são os municípios, quer do ponto de vista, quer do princípio da igualdade, porque o que nós temos hoje são a norma que determina a criação da obrigação tributária, hoje é a mesma. Tem aí efeitos diferentes, consoante a obrigação se tenha constituído em 1950 ou esta semana. No futuro vamos passar a ter duas regras diferentes para o mesmo tipo de realidade fiscal. E como não está previsto qualquer prazo para a realização de uma reavaliação, isso é deixado num horizonte completamente indefinido, esta situação pode se prolongar, em boa verdade, durante décadas, sem qualquer limite. Em termos de princípio da igualdade e em termos de equidade fiscal, como é que avaliam esta situação? Terceira zona. Nos estudos, o Governo tem vindo a dizer que tomou em consideração nesta proposta, e aliás, é verdade, muitos dos artigos retomam ipsis verbis versões de projetos anteriores, designadamente do quadro do anterior Governo. A Sra. Ministra das Finanças disse-nos aqui que, na esmagadora maioria do articulado, o articulado retoma propostas anteriores. Eu colocava aqui uma questão que é importante para os autarcas, dentro dos programas de requalificação urbana em que estão empenhados em todo o país. Uma coisa que caiu relativamente a projetos anteriores foi um tratamento fiscal que penalizava os prédios devolutos. Prédio devoluto é diferente de prédio degradado. Há uma norma sobre prédio degradado, enfim, já a vi. Esse tratamento fiscal dos prédios devolutos que existiu em alguns dos anteriores projetos foi um dos que desapareceu. Gostaria também de ouvi-los sobre esta situação. Quarta questão. Falou de isenções, a Sra. Presidente da Câmara de Leiria, neste quadro aqui, mas vem representar. Há aqui uma questão que é importantíssima, não é em todos os municípios, eu sei que nos pequenos municípios rurais terá pouca importância, mas é importante, antes de mais, em Lisboa e talvez em todas as capitais de distrito. E por isso estou a olhar para a Sra. Presidente, que é a única Presidente de Câmara de Capital de Distrito aqui presente, que são as isenções do Estado e de outras entidades públicas, designadamente dos institutos públicos. Também houve projetos anteriores em que essas isenções se admitia a possibilidade de gradualmente desaparecerem. Julgo que em Leiria, em que tem um acervo, como em todas as capitais de distrito, um número significativo de edifícios públicos, designadamente do Estado, gostaria de ouvir a Associação sobre esta questão. Finalmente, há aqui uma, pelo que entendi, há aqui uma questão global que tem a ver com a filosofia de descentralização. Ainda ontem à noite ouvimos as dúvidas que tem nesta matéria o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre o quadro e a intensidade da estratégia descentralizadora do Governo. Mas nesta matéria, em matéria fiscal, que é de facto um atributo de poder e em que a posição do sujeito ativo é decisiva, nós temos aqui uma situação que é esta. O sujeito ativo deste imposto não é o Estado, são os municípios. E é isso que nos leva, historicamente, a que se diga que, dizem os municípios, que a administração fiscal tende, dentro de um quadro de escassez de recursos, tende a estar menos preocupada com estes impostos do que com outros impostos que são receita do Estado. Sabemos, conhecemos todos os casos, em que uma recuperação de situações atrasadas está a ser feita, às vezes, com colocação de funcionários das autarquias nos serviços de finanças. Isso passa-se um pouco por todo o país. Bom, intervenção municipal e, sobretudo, intervenção na fiscalização, em que termos é que ela pode ser reforçada relativamente ao que está previsto aqui na lei, para já, na proposta? Para já são estas as minhas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Lino Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer a presença da Associação Nacional de Municípios. Afirmar que grande parte das questões que nos suscitavam dúvidas e queríamos colocar foram de algum modo respondidas na intervenção inicial da Associação. Há outras matérias que temos vindo a colocar às outras personalidades que foram ouvidas e que não se justificam nesta audição, designadamente a questão que da minha parte tenho vindo a colocar do facto de esta lei só tributar o património imobiliário e não considerar o património mobiliário como facto de tributação, sabendo-se como, hoje em dia, uma grande parte das poupanças dos grupos sociais mais elevados de rendimentos se orientam para o património mobiliário e não para o património imobiliário. Portanto, o património imobiliário é considerado, enquanto património, um facto tributável, mas o património imobiliário não o é. Em minha opinião, isto é um elemento de limitativo desta lei, embora o Governo argumente com a sua execuabilidade prática e não afastando a questão do património imobiliário numa próxima reforma. Em todo o caso, há duas outras questões que ainda gostaria que fossem aprofundadas. Uma tem a ver com os procedimentos das avaliações. Portanto, nós hoje temos um sistema de avaliações que é considerado, enfim, bastante subjetivo. A lei avança alguma coisa nesse sentido, isto é, para os prédios novos, determina um conjunto de coeficientes, mas há aqui duas questões que a lei não abrange e sobre as quais gostava de ouvir a opinião da Associação, se já tem uma reflexão sobre isto. Uma delas é o facto de o Governo, por razões de eficácia ou de execuibilidade prática, não avançar, não determinar uma data para fazer a avaliação geral do património imobiliário urbano, os tais cerca de 6 milhões e meio de prédios, a acreditar neste número, enfim, que temos em cima da mesa, e, portanto, apontar para a existência de dois critérios, um critério para os prédios novos, um critério para os prédios antigos com base em valores de correção monetária, que aliás, pode criar aqui, durante demasiado tempo, algum desequilíbrio tributário e alguma injustiça relativa tributária, mas o Governo não cruza isto com outro elemento, que aliás a Comissão da Reforma do Património anteriormente tinha levantado e que alguns especialistas levantam, que é facilitar o caminho da avaliação através do chamado método declarativo. Isto é, o contribuinte, tal como faz atualmente a declaração para o IRS, para o IRC ou para o IVA, fazer uma declaração idêntica para o património imobiliário e, a partir daí, portanto, essa declaração poderia ser um elemento que facilitasse a avaliação geral, porque a partir desse suporte documental, a administração fiscal, em articulação com a administração municipal, poderia avançar mais rapidamente na avaliação do património imobiliário. E, portanto, a minha pergunta é se consideram ou não que, apesar de haver aqui um avanço na definição, na determinação de alguns coeficientes que tornam mais objetiva o valor, enfim, a avaliação do património, mais objetiva, mas em todo o caso ainda com fortes graus de subjetividade, não é? Porque enfim, são valores até tal, uma percentagem até, portanto, continua a haver aqui uma área de subjetividade, se esta forma de avaliação não poderia ser cruzada, ou não deveria, no mínimo, ser cruzada com a existência de um método declarativo, isto é, com a existência de uma declaração do contribuinte. A segunda questão tem a ver com o envolvimento dos municípios, que já foi aqui referidos. Só existe, praticamente, estruturas de coordenação municipal, de articulação de coordenação municipal para a avaliação em sede de prédios rústicos. Não existem sede de prédios urbanos. E, portanto, a minha pergunta é saber se a Assembleia de Municípios considera ou não que este modelo para os prédios rústicos também deveria existir para os prédios urbanos no envolvimento dos municípios, uma vez que o que existe para os prédios urbanos são meros peritos locais que estão previstos na lei, que farão essa avaliação e, aliás, depois com... Não se vislumbra, aliás, muito na lei, quais são os mecanismos que os municípios têm à sua disposição para reclamar ou para pôr em causa essas avaliações. Isto é, não só os municípios não participam na avaliação dos prédios urbanos, como a lei não prevê mecanismos de reclamação dos próprios municípios. Outra questão tem a ver com um aspecto que já foi referido pela Ação Nacional de Municípios na intervenção inicial, mas que eu não deixo de sublinhar, e saber se, sobretudo em relação aos municípios rurais, como é que pensam os municípios? Que peso é que isto tem? Porque, como foi dito, como tem sido dito e foi dito de vocês próprios, a lei não altera a mínimo, deixa intocável a tributação dos prédios rústicos. E como sabemos que há matrizes atualizadas, se as há nos prédios urbanos, então nos prédios rústicos, elas estão desatualizadíssimas. Não é? E nós sabemos hoje como propriedades fundiárias com uns largas milhares de hectares, depende das zonas do país, eu falo, por exemplo, da zona que conheço melhor, mas não só, com elevados, aliás, rendimentos fundiários, acabam por pagar no final do ano 30, 40 ou 50 contos ou 60 contos à respectiva autarquia. Eu conheço patrimónios fundiários de 6 mil hectares, de 7 mil hectares, com montados de sobro, que passam ao fim do ano e pagam 110 ou 120 mil escudos, para falar na moeda antiga, de contribuição autárquica. Ora, isto em municípios com uma forte componente rural não é uma coisa pequena, mas do ponto de vista da receita municipal. E também não é uma coisa pequena do ponto de vista do estímulo que a contribuição pode dar para o próprio estado, muitas vezes de abandono ou de absentismo em que se encontra a propriedade fundiária. E, portanto, sobre isto eu gostava também de ouvir ainda a Associação de Municípios, adicionado a um outro aspecto mais técnico, mas que foi aqui levantado por alguns especialistas e que eu penso que tem alguma razão de ser, que é, mesmo em relação ao que está, vai-se manter o critério de avaliação na base, no fundo, do lucro da exploração. O rendimento bruto menos, enfim, os custos de exploração. Ora bem, o que pode acontecer é que, na prática, a contribuição vai penalizar quem produz, porque pode haver dois prédios rústicos, um até com elevada capacidade, grande potencial produtivo, que está abandonado, e, portanto, como não produz, não tem rendimento, não paga nada, pode haver um prédio ao lado, que é explorado, tem um determinado rendimento, e, por isso, o proprietário é, entre aspas, penalizado, porque ele tem que pagar o imposto, e, portanto, isto nem sequer promove o aproveitamento e, pelo contrário, promove o absentismo. A ideia que alguns especialistas levantam é que, em vez de ir pelo lado do resultado líquido da exploração, se deveria ir por um potencial fundiário, pela renda fundiária, ou pelo chamado capital fundiário da exploração. Sobre isto também gostávamos de ouvir a Associação Nacional de Municípios. Disso.
Deputado Pinho Cardão, na representação do...
Sr. Presidente, muito obrigado. Duas notas prévias. A primeira para saudar a Associação dos Municípios. A segunda é para salientar que hoje parece ter nascido um novo herói para o Partido Socialista. Até aqui os grandes heróis, os últimos heróis do Partido Socialista eram o Dr. Miguel Cadilho e o Professor João César das Neves. a partir de hoje, ou a partir da última audição, será também o doutor Fernando Seara. Ainda bem que o PSD tem pessoas de referência nas quais o Partido Socialista realmente se revê. Por vezes, também o professor Cavaco Silva já tem sido citado, eu julgo qualquer dia a aproximação ao doutor Durão Barroso será de facto total e aí ficaremos completamente satisfeitos. Passando realmente à questão, ao fundo da questão, portanto, queria fazer uma primeira questão à Associação dos Municípios. O Governo, ao fazer, portanto, esta reforma fiscal, moveu-se por determinados princípios. O princípio da justiça fiscal, da equidade e neutralidade e até do maior aprofundamento e concretização do poder tributário próprio dos municípios. Eu diria, de uma forma caricatural, que a Associação dos Municípios terá passado ao lado completamente destes princípios e apenas enalteceu ou salientou um, que é a perda ou não perda das receitas municipais. Portanto, a questão, de uma forma nua, como se realmente o cidadão constituísse o município, também não é o mesmo que constitui, de facto, o Estado. E como se houvesse interesses tão divergentes, portanto, nas relações entre cidadão-município e cidadão, de facto, Estado. De modo que, e até porque não está provado, que esta reforma venha a diminuir as receitas fiscais, até porque aumenta a base tributária, não vale a pena estar aqui a acrescentar, enfim, outros argumentos. Mas a questão que eu queria, de uma forma nua e crua, pôr à Associação dos Municípios é se, para além do princípio da não diminuição das receitas, também se revê nos objetivos de justiça fiscal, de equidade e neutralidade, e, sobretudo, se considera se que há ou não um maior aprofundamento e concretização do poder tributário próprio das autarquias locais, que é uma das razões de ser, portanto, desta reforma e que, aliás, aparece na exposição de motivos, nomeadamente através da possibilidade de fixação de taxas de imposto e da atribuição de um decisivo papel no domínio da aplicação e reconhecimento dos diversos benefícios fiscais. Portanto, esta é a primeira questão. Desculpe a forma caricatural com que ela é posta, mas convém que o cidadão, de facto, está. De modo que, e até porque não está provado, que esta reforma venha a diminuir as receitas fiscais, até porque aumenta a base tributária, não vale a pena estar aqui a acrescentar, enfim, outros argumentos. Mas a questão que eu queria, de uma forma nua e crua, pôr à Associação dos Municípios é se, para além do princípio da não diminuição das receitas, também se revê nos objetivos de justiça fiscal, de equidade e neutralidade, e, sobretudo, se considera se que há ou não um maior aprofundamento e concretização do poder tributário próprio das autarquias locais, que é uma das razões de ser, portanto, desta reforma e que, aliás, aparece na exposição de motivos, nomeadamente através da possibilidade de fixação de taxas de imposto e da atribuição de um decisivo papel no domínio da aplicação e reconhecimento dos diversos benefícios fiscais. Portanto, esta é a primeira questão. Desculpe a forma caricatural com que ela é posta, mas convém que fiquemos esclarecidos sobre esta matéria. Uma outra questão tem a ver com os organismos de coordenação e supervisão da avaliação. Eu vi que no vosso documento há uma referência à Junta de Avaliação Municipal, portanto, em que não terá, portanto, os poderes que seria legítimo realmente esperar. Mas há outros organismos em que a Associação Nacional dos Municípios também está representada, como sendo a Comissão Nacional de Avaliação dos Prédios Rústicos e dos Prédios Urbanos, portanto, e assim consideram que nesses organismos os interesses dos municípios estão devidamente assegurados ou seria necessário ainda, de facto, algo mais. Outra questão tem a ver com o zonamento, portanto, as novas disposições, pelo menos a exposição de motivos faz o enquadramento dos municípios por zonas, portanto, procedendo a zonamentos municipais específicos, gostaria de saber como é que apreciam esta matéria, e também no que respeita, portanto, qual a vossa ideia quanto à criação das chamadas zonas homogéneas, portanto, dentro de cada município, para efeitos de valorização dos, portanto, dos imóveis. E eram estas questões. Muito obrigado.
Vou dar a palavra à Associação para responder. Antes disso, se me permitem, gostaria de fazer dois brevíssimos comentários. O primeiro é que, como é notório, uma parte significativa das questões que foram levantadas encontram já uma resposta bastante substancial no parecer que a Associação Nacional de Municípios teve o ensejo de nos facultar agora, o que só mostra como a capacidade organizativa da Associação para esta reunião transmite a esta mesma reunião um sinal de grande eficácia. Em segundo lugar, gostaria eu próprio de apresentar uma questão que não foi referida e que me parece que é de grande importância, que é a de que esta reforma tem também um objetivo assumido de luta contra a evasão fiscal nesta matéria e ontem mesmo foi assinado um protocolo entre a Associação e o Governo, tendo em vista um conjunto de procedimentos para que haja ganhos sensíveis neste grande objetivo fiscal. Neste sentido, gostaria de perguntar à Associação como vê esse protocolo, os seus objetivos e os resultados que, os resultados que certamente a Associação gostará que ele possa trazer. Dou então a palavra à senhora doutora Isabel Damasceno para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder e pedir aqui aos meus colegas que vissem se alguma coisa não for explicada, que me complementem. Voltamos efetivamente à questão das receitas, que foi a questão de fundo por onde eu comecei a minha exposição e como acabei. É efetivamente importante para todos os municípios estas receitas originadas nestes dois tipos de impostos. É evidente que as percentagens não são idênticas. Agora, quando a percentagem é mais baixa, naturalmente que as receitas são compensadas pelas transferências do Estado. Quando são superiores, há necessidade de menos transferências do Estado. O que significa que, no nosso entendimento, a importância é igual para todos. São receitas fundamentais, evidentemente que em municípios com maior índice de urbanização, etc., são capazes das duas receitas em conjunto representar qualquer coisa como entre 25% a 30% ou mais. Noutros mais pequenos isto não representa. Agora, não deixa de ser importante e não deixa, no nosso entender, de devermos olhar da mesma maneira para todos e acautelarmos efetivamente o efeito prático da diminuição das receitas em todos os municípios. De qualquer das formas, o que nós dissemos é que não temos até agora dados objetivos que nos façam crer ou que nos permitam uma extrapolação de que a fixação destes ou a criação destes novos impostos em substituição dos anteriores no seu conjunto, e estamos a pensar no seu conjunto, não irá ter efeitos negativos em termos de diminuição de receitas. Não temos a certeza disso. Como digo, as extrapolações que nos foram fornecidas pelo Governo apontam no sentido de que num primeiro ano haverá equilíbrio e depois haverá a tendência a subir. No entanto, nós não temos efetivamente essa certeza. Enfim, também os estudos que nós fizemos levam-nos a pensar que a fixação no limite, e daí a nossa proposta de que o limite máximo seja alargado, porque a fixação no limite poderá não ser suficiente para a compensação daquilo que é hoje a receita derivada desse mesmo imposto e que é substituído. Portanto, nós não temos efetivamente, e como não temos efetivamente esta certeza, é evidente que temos aqui esta sugestão e proposta de que deve ficar na lei a possibilidade da compensação. Naqueles municípios, evidentemente, em que se constate, objetivamente, que há quebra de receita. Não em todos, naturalmente, mas naqueles em que se constate que há quebra de receita. Porque, como eu digo, é efetivamente importante para todos os municípios. Estas duas receitas são fundamentais para todos os municípios do país, sem dúvida nenhuma. Uma outra questão que aqui foi colocada, que tinha a ver com as isenções em todos os arrendamentos que o deputado colocou, nós entendemos, evidentemente, que as isenções devem ser apenas para os arrendamentos, para o ponto de vista de rentabilidade do proprietário, não para aqueles de renda condicionada ou de renda social. Evidentemente que esses não estão abrangidos por aquilo que nós dissemos e que estão previstas na lei. Portanto, isto é só um acrescento, vá lá, uma recomendação que deve ficar na lei, que os arrendamentos, quando são para arrendamento, que não devem estar sujeitos à isenção. A questão, portanto, volta ao mesmo das receitas e das compensações. Há aqui uma questão de fundo que o Sr. Deputado Eduardo Cabrita colocou, que tem a ver com uma questão geral, que são as avaliações gerais. A avaliação geral. Nós entendemos que é importante uma avaliação geral. Entendemos também que seria o ideal que essa avaliação geral se fizesse, no máximo, num período de 3 anos.
porque essa avaliação geral naturalmente vem repor alguma possibilidade num período inicial das duas velocidades. Agora, o que eu também, isto é um reparo pessoal, o que eu acho é que tem melhorias significativas face àquilo que existe atualmente. Mesmo que exista aqui alguma situação pontual e transitória de não haver uma justiça completa, é de longe muitíssimo melhor do que aquilo que existe atualmente, em que nós sabemos que há uma arbitrariedade completa e o que nós percebemos no dia-a-dia que vamos acompanhando isto é que não há o mínimo de justiça e há permanente violação de todos os princípios e de todas as regras. Portanto, entendemos que efetivamente a avaliação geral vem repor essa situação das duas velocidades. Seria bom que no prazo de 3 anos essa situação se conseguisse resolver, mas esta aplicação já vem repor bastante relativamente àquilo que temos hoje e é nesse contexto que nós estamos a fazer a análise. Relativamente à questão dos prédios devolutos, eu acho que é uma sugestão importantíssima. Quando nós dizemos os prédios espetantes, pusemos isso aqui na nossa sugestão, não referimos os prédios devolutos, mas faz todo sentido que a mesma regra dos prédios dos imóveis espetantes se aplique aos prédios devolutos, sem dúvida nenhuma. Assim como, embora não esteja expresso, mas está implícito, o Estado não deve ter isenções. Portanto, quando nós dizemos que as isenções são só aquelas que devem estar previstas nos acordos internacionais, tudo o resto não deve ter isenção. Portanto, o Estado também não deve ter. Relativamente à questão de haver uma maior participação dos municípios, nós entendemos isso e está cá expresso. Portanto, há pouca participação em termos das comissões de avaliação, etc., deve haver uma participação superior dos municípios nessas questões, assim como nós entendemos que a própria escolha do avaliador local deve ter a participação dos municípios, deve ser uma seleção conjunta entre a administração fiscal e os municípios, devem dar um parecer relativamente a isso. Relativamente às questões dos prédios rústicos, está no documento que vos foi distribuído aqui o ponto 3, que diz que os prédios rústicos deverão também o seu valor tributário calculado, deverão ter também o seu valor patrimonial tributário calculado e atualizado, significa que é a nossa posição, é importante que isso aconteça. A questão do protocolo que aqui foi referido, nós entendemos que aquilo que está previsto no protocolo e que foi ontem assinado do Governo deve ser incluído na lei, aquilo que está ali previsto naquele protocolo para funcionar de imediato, mas que deve ser incluído na lei. Houve uma questão concreta de relativamente ao maior poder das autarquias, se efetivamente esta nova legislação, eu relativamente a isso acho que não tem diretamente influência em maior poder das autarquias. Quer dizer, as autarquias, o facto de ela prever ou de vir a contribuir para um maior equilíbrio de justiça social, naturalmente, para as autarquias é positivo e reflete-se nas autarquias. Mas intervenção direta em termos de maior poder não entendemos e, aliás, até propomos que haja um alargamento da participação, conforme já disse. Por último, a lei, no seu essencial, eu acho que substancia bastante a luta contra a evasão fiscal, sobretudo na questão das regras objetivas e claras relativamente às avaliações. É um passo muito importante. Há uma diminuição enorme da subjetividade. Portanto, as fórmulas, da maneira como estão previstas, são coisas objetivas e claras e, portanto, nesse aspecto, achamos que há uma evolução significativa e muito grande. E, portanto, eu julgo que genericamente estão as respostas dadas, no entanto, pedia algum contributo aqui dos meus colegas, se alguma coisa falhou. Tá?
Bom dia. Já agora respondi, julgo que foi o deputado Eduardo Cabrita que falou sobre a questão de impacto desta reforma no âmbito dos municípios pequenos e daqueles municípios, é que não há uma avaliação dos prédios rústicos. Nós temos a noção que, na globalidade, esta lei, ou esta proposta de lei, vai criar mais receitas aos municípios a longo prazo, mas, obviamente, em primeiro prazo, se não for cumprida a segunda regra, que é a avaliação dos rústicos no âmbito dos municípios pequenos e médios, obviamente, vai trazer alguma perda de receitas e, por isso, é que pomos cá a questão da compensação naquele artigo que a minha colega falou. Isto porquê? Porque, de facto, e pegando as palavras do deputado Rino, nós temos conhecimento claro do que é neste momento as chamadas matrizes das propriedades rústicas, não só no Alentejo, mas também no resto do país, mas principalmente naquilo que eu conheço, que é o Algarve. E no meu município, dou-lhe um exemplo, nos dois incêndios que nós tivemos fortes em 91 e 95, como sabe, havia um serviço de apoio aos danos provocados por esses incêndios através do fundo de emergência. E quando o Governo assim o terminou e a Câmara assim fez a chamada recolha de informação dos prejuízos causados, o Ministério da Agricultura solicitou as cadernetas, as matrizes, para confirmar, digamos, se naquela propriedade estava lá as tal material linhoso de mata de eucaliptos ou mata de... Portanto, de outro material linhoso. E, de facto, o que significa neste momento, claramente, é que as matrizes estão desatualizadas e, logicamente, esses prédios rústicos que têm grandes... têm grandes plantações de árvores de valor bastante acentuado, neste momento não pagam rigorosamente nada na atual contribuição autárquica. Ou seja, todos nós temos a noção que neste momento, de facto, para os municípios pequenos, para aqueles municípios de interioridade e rurais, esta lei, se não for compensada, vai poder criar ou vir a criar perdas de receita a esses municípios. Porquê? Porque estávamos também à espera, na chamada segunda fase, isso diz a Associação de São Municípios, que é, finalmente, dar-se um pontapé de saída naquilo que é a avaliação da propriedade rústica, naquilo que ela vale, não como fator de rendimento, mas como fator, de facto, de propriedade do próprio sujeito passivo, que é o dono dela. Muito obrigado.
Aproveito o facto de, neste momento, coordenar os trabalhos por ausência do Vice-Presidente da Comissão de Economia, para, em nome da Comissão de Local, Ordenamento Território e Ambiente, cumprimentar também a Associação Nacional de Municípios, hoje aqui presente, e dizer-lhes que, apesar destes diplomas terem baixado, por serem assuntos fiscais, terem baixado à Comissão de Economia, e, portanto, ser a Comissão de Economia que tem a seu cargo o relato destes diplomas, a verdade é que a nossa Comissão entende que deve estar sempre presente em todos os assuntos e todas as discussões e debates que tenham incidência direta sobre as autarquias. E é, portanto, foi nesse sentido que acordámos com o Sr. Presidente da Comissão de Economia, o Engenheiro João Cravinho, que sempre que houvesse assuntos que baixassem esta Comissão, mas tivessem incidência nas autarquias, que pudéssemos fazer estas reuniões em conjunto, até por uma questão de rentabilização de tempo e de trabalho, e não estar a chamar duas vezes as mesmas entidades para serem ouvidas. Posto esta saudação que queria dar em nome da Comissão que aqui represento, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Vítor Reis, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença da Associação Nacional de Municípios e das questões que colocaram e permitam-me que, antes de mais, faça aqui duas considerações. Eu tenho a preocupação de olhar para esta reforma da tributação do património do ponto de vista dos contribuintes. Não me levarão a mal, fui autarca durante muitos anos. Mas, mais do que ter sido um autarca durante muitos anos, sou um pagador de contribuição autárquica e de taxa de conservação de esgotos em Lisboa de uma forma verdadeiramente escandalosa. E, portanto, se me permitem, eu vou-me colocar do lado dos contribuintes e não do lado dos municípios. E a primeira questão que me preocupa é eu verificar que a Associação Nacional de Municípios, compreensivelmente, levanta a questão de como é que será compensada, no caso de haver, como é que os municípios serão compensados no caso de haver perca de receitas. Mas talvez, ironicamente, nunca diz se devolverá a receita que cobrarem por excesso. E tendo eu assistido, como assisti, a partir de 1989, no caso da Câmara de Lisboa, ao crescimento verdadeiramente brutal de receita, resultante, precisamente, da reforma feita, aprovada em 88, nunca este problema se colocou do ponto de vista da devolução dessas receitas, que foram largamente, mais que quadruplicaram durante esses anos. Obviamente que eu coloco isto em termos académicos, estou a colocar isto em termos académicos, como um raciocínio puramente académico, não me passaria pela cabeça estar a exigir aos municípios essa obrigação de devolver receita a mais. Mas coloco um pouco para questionar sempre esta postura de que o Estado deverá compensar. Eu acho que esta reforma, e os seus presidentes de Câmara perdoar-me-ão, esta reforma se calhar não vai ser visível os seus resultados não vão ser visíveis nem no primeiro, nem no segundo ano, nem no terceiro ano. Acho que é claro que isto é um processo. E isto leva-me ao segundo aspecto que eu queria aqui comentar, aliás, na sequência de uma crítica que aqui foi feita, no sentido de que não há aqui estabelecido um horizonte para se ver a avaliação dos prédios concluída. O problema é este. A última vez que mexemos neste assunto foi há 15 anos atrás. Nestes últimos 15 anos, tivemos aqui uma situação em que, claramente, é hoje assumido, há uma enorme iniquidade, uma enorme injustiça na forma como estes impostos estão a ser cobrados aos contribuintes. Há um caminho para fazermos. E quer dizer, isto parece um pouco aquela situação em que me dizem assim, bom, o senhor tem um caminho, este caminho vai ter 100 km, e eu digo, eu não começo a caminhada se o senhor me dizer quanto tempo eu demoro. Francamente, não me parece a postura adequada. Todos nós sabemos que não é possível neste momento, realisticamente, definir quanto tempo vai ser necessário para proceder à atualização de todas as matrizes. Sabemos disto. Agora, o que me parece é que isso não nos deve colocar na posição imobilista ou crítica de que não devemos iniciar este processo sem saber quanto tempo demoramos. Não, pelo contrário. O caminho aqui faz-se caminhando. Este é tipicamente um caso em que o caminho se faz caminhando. É preciso começar. Senão, nunca mais vamos chegar ao fim. E vamos voltar a passar mais uma série de anos com as matrizes na mesma situação e, no fundo, com um país em que temos matrizes a várias velocidades. Porque é esta, infelizmente, a realidade que temos. Com uma situação totalmente absurda que tem, de facto, de ser mudada. E, portanto, este era aqui um aspecto que eu queria chamar a atenção, que é o de que esta reforma, se não for iniciada, nunca alcançaremos aquele com o objetivo que todos partilhamos, que é o de virmos a ter um sistema em que todas as matrizes foram reavaliadas, todos os prédios urbanos estão a ser tratados numa posição de igualdade e que todos os contribuintes estão a pagar, em termos de igualdade e com justiça, este imposto. Penso que é este o objetivo que todos partilhamos. Dito isto, e tendo olhado aqui para o documento distribuído pela Associação Nacional de Municípios, há, acima de tudo, aqui um aspecto que me preocupa, e que é o seguinte. Quando no ponto 11 vocês referem que só deverão ser objeto de isenção os casos que resultarem de acordos internacionais ou os imóveis classificados que não sejam utilizados para atividades com fins lucrativos, portanto, remetendo à questão do artigo 27º da proposta de lei, este artigo 27º tem uma lista muito grande de imóveis isentos. E eu gostava de que me explicassem o que é que significa exatamente esta última parte deste parágrafo que vocês aqui puseram, que é o não sejam utilizados para atividades com fins lucrativas. Posso deduzir que vocês pretendem que o Estado, a Administração Central, pague impostos? Então acho mal. Francamente, acho mal. Mas gostaria que me explicassem porquê. Gostaria que me explicassem porquê. Porque, no fundo, nós estamos a falar daqueles que são os imóveis que prestam serviço público, de interesse público, porque é quando pagar impostos. Porquê esta distinção de como a receita é dos municípios, o Estado tem que pagar? Mas os municípios, em alguma situação, também têm que pagar? É esta a questão que eu vos queria colocar. A segunda questão é aquilo que me parece ser uma contradição entre aquilo que vocês defendem no ponto 5 e aquilo que defendem no ponto 9. E eu passo a explicar. Vocês vêm dizer que no ponto 5 deveria ser adicionado o conceito de conclusão de obras para efeitos de recuperação ou remodelação significativas, portanto, tendo a isso influência no coeficiente de vetustez, mas simultaneamente vêm no ponto 9 dizer que a majoração da taxa aplicável aos prédios urbanos degradados também deverá ser extensiva aos terrenos. E isto conjugado com uma questão que foi levantada também dos chamados edifícios devolutos. Ora bem, o primeiro problema que se coloca é saber o que é um edifício devoluto. Eu nunca vi isso, foi aliás um problema que nos últimos 15 anos atravessou as discussões todas em torno desta matéria, que é o que é um prédio devoluto. Porque eu posso ter uma fração habitacional que não está a ser utilizada, até está em bom estado, tem um contrato de arrendamento, tem os contratos todos de abastecimento de água e de eletricidade, como é que o município prova não está a ser usada e como é que o município prova que é devoluta, que está devoluta. É muito complicado. Ou seja, eu acho que se nós formos para a questão do devoluto, vamos entrar numa esfera juridicamente muito complexa. Em contrapartida à proposta de lei que o Governo apresenta, parece muito mais sensata quando vai somente pela questão do degradado. Isto é, nós, a nossa principal preocupação, e eu penso que é esse o principal problema que os municípios têm, é as zonas mais antigas, profundamente degradadas. E sendo necessário proceder à reabilitação destas zonas, que estes códigos possam, de certa forma, trazer um conjunto de mecanismos destinados a incentivar a recuperação de imóveis. Ora bem, se o critério for o critério do prédio devoluto, que eu confesso que não sei como é que eu vou conseguir definir, acho que vamos entrar numa área absolutamente cinzenta, onde as fronteiras são muito difíceis de traçar. Tal como, aliás, e por isso a minha dúvida sobre o que vocês defendem no ponto 5, que é, tendo nós, e aliás a doutora Isabel Damasceno referiu aqui há bocado que uma das coisas que era extremamente saudável nesta proposta de lei era haver critérios objetivos. Ora bem, estando nós à procura de critérios o mais objetivos possível, como é que nós vamos conseguir definir o que são obras de recuperação ou de remodelação significativas com influência no coeficiente de tustez? Ou seja, não há dúvida alguma que, se nós contarmos simplesmente a idade do prédio, temos aqui um critério totalmente objetivo. Se, paralelamente a ele, julgarmos com o coeficiente, digamos, de penalização dos tais até 30% face à degradação do prédio, nós estaremos a jogar com os dois fatores que contribuem aqui. Isto é, independentemente de termos ou não recuperado o prédio, o coeficiente de vetustez continua a ser calculado em função da idade do prédio, tenha ou não o prédio sido recuperado. Paralelamente, aplicamos o agravamento até 30% em função da degradação. Eu penso que é mais linear, mais objetivo, mas gostaria de perceber o vosso ponto de vista. Ou seja, conjugando estas questões, e estando hoje na ordem do dia a questão da reabilitação dos centros históricos, da recuperação, porque essa é claramente a grande prioridade em termos do nosso parque habitacional, como é que nós vamos julgar, e este conjunto de impostos podem ter aqui um papel muito importante no incentivo à recuperação, como é que nós vamos julgar isto se tivermos aqui critérios que não sejam muito objetivos? E esta era, digamos, a preocupação e o comentário que vos pedia, com a percepção de que prédio devoluto é um conceito, em minha opinião, difícil de definir, digamos, de fixar. Obras de remodelação significativas, ainda mais. Ainda é um critério ainda mais difícil de fixar. Então, por que não ficarmos exclusivamente pelo coeficiente de vetustez, tal como ele está definido na proposta de lei, a simples contagem da idade do prédio, aplicando-lhe as majorações na taxa, como penalizações face à degradação? Estaremos perante um sistema muito mais simples. E aqui era, portanto, a questão que vos queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que completamos esta segunda ronda. Não tenho mais inscrições, tenho apenas do Sr. Deputado José Augusto Carvalho, do Partido Socialista, e, portanto, com este pedido de esclarecimento, concluímos a segunda ronda e, após esta intervenção, será feita a resposta de esclarecimento para a Associação Nacional de Municípios.
Eu queria cumprimentar todos os presentes e, em especial, a representação da Associação Nacional de Municípios. Queria dizer-vos que comungo, penso que comungamos desse propósito comum de a reforma introduzir uma maior equidade e justiça fiscal. Isso é óbvio, quase diria, quase seria dispensável de o referir. Agora, nós estamos aqui a fazer uma interlocução com a Associação Nacional de Municípios e há uma questão que, nestas circunstâncias, não pode ser eludida e que é uma questão central. É que esta reforma não põe em causa a capacidade financeira dos municípios. E portanto, é uma falsa questão afirmarmos se estamos do lado dos municípios ou do lado dos contribuintes. Porque também há que desmistificar. Estar do lado dos municípios é estar do lado dos cidadãos, a não ser que se ponha em causa o papel que os municípios desenvolvem relativamente ao bem-estar e à qualidade de vida dos cidadãos. Daí que tinha algumas considerações a colocar no respeitante à garantia de receitas, acautelada na generalidade dos municípios. Mas também tenho preocupações relativamente àquilo que são poderes decisórios dos municípios. E digo isto pensando em todo o tempo que já decorreu. Em democracia, ao longo dos vários anos, os municípios sempre foram, na relação com a administração fiscal, sempre foram tratados como entes menores. Como aquele filho menor a quem se dá uma mesada, toma lá e cala-te. E o toma lá é o produto da cobrança. Isto é inaceitável, considerando que são impostos municipais. Bem, e havia, da minha parte, havia a expectativa de que esta reforma, pelo 15º Governo, que tem no seu programa concretizar a descentralização, que tem no seu programa restaurar a confiança nas autarquias, que pelo 15º Governo, por esta reforma, se ultrapassasse este estatuto de minoridade que vem de há muito. A Sra. Ministra das Finanças, numa anterior reunião, afirmou, aqui na mesma sala do Senado, que esta reforma envolve mais os municípios, implica um maior envolvimento dos municípios. Eu tive a oportunidade de dizer, peço licença para subscrever essa afirmação. Sim, senhor, esta reforma implica um maior envolvimento dos municípios. Mas houve um colega deputado que disse, esta reforma é mais um passo no aprofundamento e um passo significativo no aprofundamento da descentralização. E aí discordo. E aí discordo porque descentralização não é obrigar os municípios a fornecer elementos, a dar pareceres, como no caso do zonamento. Descentralização é conferir poderes decisórios. E dito isto, aqui o que importa aferir na lógica da descentralização em sede desta reforma é qual é o papel dos municípios na determinação do valor tributário, qual é o papel dos municípios na liquidação, qual é o papel dos municípios na fiscalização. Consta que, entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, foi celebrado um protocolo, a Sra. Isabel Damascene teve a amabilidade agora de fazer alusão a isso, e saúdo-a por referir que estas coisas não se tratam por protocolos, têm de ter consagração legal. Porque as competências dos municípios em matéria de fiscalização, tal qual aqui estão referidas, ser um sinal de descentralização, veja-se o artigo 128, que é aquele que trata especificamente dos poderes, entre aspas, não são poderes nenhums, de fiscalização dos municípios, que é fornecer elementos. Não nego que há aqui um acréscimo de competência para os municípios quando se lhes comete a majoração ou minoração na fixação das taxas. Agora, a representação dos municípios nas estruturas de avaliação, essa, muito sinceramente, gostava de saber a vossa opinião, que leitura fazem, até porque seguramente fizeram um estudo mais aprofundado deste projeto de reforma do que eu próprio. E quando digo estrutura de avaliação, estou a pensar na Comissão Nacional de Avaliação dos Prédios Rústicos. Dir-se-á que vou à minudência da aritmética, mas nesta comissão porque é que há um representante dos municípios e dois representantes dos agricultores? E na sua homóloga da propriedade urbana, porque é que a relação é de um para três? Um representante dos municípios, um dos proprietários, um dos construtores, um dos mediadores e promotores. O que é que isto significa? Porque estas coisas, no mínimo, têm um significado simbólico. E depois, ao nível municipal, a Junta de Avaliação Municipal. Este nome é abusivo. Junta de Avaliação, então concelhia. Porque de municipal não tem nada. Porque a representação dos municípios é zero. E relativamente, isto quanto à rústica. E quanto à urbana? Quanto à urbana, não há uma estrutura equivalente. Há peritos nomeados pelo Diretor-Geral dos Impostos. Ah, é uma questão técnica. Então, se é uma questão técnica, porquê é que não é uma nomeação conjunta ou uma nomeação precedida da audição do respectivo município? Esta questão, muito sinceramente, não parece ser uma questão menor. E relativamente a uma outra pergunta que queria colocar, relativamente à garantia de não diminuição das receitas, no parecer que emitem no número 1, no segundo parágrafo, a Associação Nacional de Municípios escreve: retomaremos adiante a ideia de que, sendo possível a perda de receita em imposto municipal de transmissões, será difícil vir a assegurar compensações equivalentes em imposto municipal sobre imóveis. Julguei perceber, numa das intervenções da doutora Isabel Damasceno, que considera já consagrado o princípio da compensação em imposto municipal sobre transmissões. Não tenhamos dúvidas, essa consagração está apenas para este período transitório em sede do outro diploma. Perfeitamente. Relativamente ao vosso parecer, eu comungo de grande parte das observações. Não queria deixar de fazer referência que, de facto, há freguesias que não são suficientemente homogéneas e, portanto, a unidade de freguesia pode ser excessiva e pode ser limitadora do objetivo a alcançar. Comungo igualmente do que vem referido no ponto 9, quanto à questão dos prédios urbanos degradados, terrenos expectantes e prédios devolutos, sem querer polemizar com o orador que me antecedeu, há na cidade de Lisboa prédios que ficaram devolutos, que estão devolutos dezenas de anos sem estarem degradados, fechados, à espera que se degradem, para depois sabermos fazerem o quê os respectivos proprietários. O conceito de prédio devoluto é perfeitamente caracterizável. É aquele que não está arrendado, é aquele que não é segunda habitação, é aquele que ostensivamente está fechado durante décadas, sabe-se com que propósito. E isto não deveria deixar de ser acautelado. E não deveria deixar de ser acautelado porque há um princípio que é implícito a todo o nosso ordenamento jurídico e constitucional, que é a função social da propriedade com respeito dos direitos inerentes. Não posso deixar de estar de acordo com o número 14, a isenção do imposto de imóveis e a questão de uma distância mínima, porque pode perfeitamente... Pode, e seria interessante fazer um estudo se não há pessoas que ao fim de X anos mudam de casa. O ponto 15, igualmente, porque é que a certificação não é feita pelo município? Enfim, já me alonguei em demasia. Acho que esta matéria é suficientemente relevante, não apenas na ótica do contribuinte, mas na ótica da salvaguarda da capacidade financeira dos municípios e atento o respectivo papel.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Vitor Reis pediu a palavra para quê? Gostaria que não entrasse...
É só uma questão muito rápida, Sra. Presidente, para não polemizar esta questão dos edifícios devolutos. O problema que aqui se coloca é, do ponto de vista de um município que tem toda uma zona totalmente infraestruturada, com os serviços todos, que não está a ser devidamente ressarcido do ponto de vista de impostos pela existência de edifícios que não estão a ter uso. Mas na versão que o deputado José Augusto Carvalho aqui coloca, se o edifício está em bom estado, não está a ser usado, mas vai haver qualquer tipo de documento por usufruto, por um direito de superfície, por uma coisa qualquer, ele não tem forma de dizer que o edifício está devoluto. E vai criar um problema aos municípios, que vão ter que se meter numa embrulhada jurídica de todo o tamanho para provarem que está devoluto. E esse é que é o problema. É estar a ir buscar um critério de classificação, um conceito de classificação, que juridicamente é muito complicado de provar. Ao passo que uma simples vistoria pelos técnicos da Câmara, face ao estado de conservação do prédio, permite indicar se ele está ou não está degradado. Coisa distinta são terrenos expectantes. E isso, a proposta de lei que o Governo apresenta, tem lá explicitado os terrenos expectantes. Isso está. Mas uma coisa são terrenos expectantes, coisa distinta são prédios no conceito de edifícios construídos devolutos. E eu aí mantenho aquilo que disse há bocado e chamo a atenção para a embrulhada que se pode criar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder às questões a Sra. Isabel Damasceno.
Ora bem, eu antes de entrar nesta conversa do grupo, do agradável, queria só fazer aqui mais uma vez uma referência geral em relação à questão da questão de que os municípios não se disponibilizam a dar receitas, porventura ela for superior àquilo que existe atualmente com os impostos atuais. Eu acho que, em primeiro lugar, trata-se de impostos da responsabilidade direta dos municípios. Em segundo lugar, é uma vantagem muito grande que aumentem as receitas. Isto vem de encontro àquilo que nós temos ouvido permanentemente do Sr. Primeiro-Ministro, e muito bem, no sentido que o ideal é que haja criatividade para que as autarquias inventem mais receitas. Porque quanto mais receitas tiver, naturalmente mais se traduzirá na qualidade de vida das pessoas e menos responsabilidades terá o Estado. Portanto, eu entendo que se porventura isso acontecer, e a minha convicção, e estamos aqui a falar em termos de convicções porque não há elementos palpáveis, é de que os dois sistemas completamente implementados a prazo, já com as avaliações a correr como deve ser, que porventura haverá aumento de receitas, não no primeiro ano, se calhar não no segundo, mas no terceiro eventualmente, mas isto são apenas convicções, não há dados objetivos. Mas se isso acontecer, naturalmente é bem para todos, porque sabemos que se isso acontece é porque estamos também simultaneamente a aplicar maior justiça social. Ou seja, havendo estas avaliações feitas de outra maneira, com caráter mais objetivo, como eu já disse, com menos possibilidade enfim, de outro tipo de esquemas mentais, naturalmente que se aumentam as receitas é bem para os municípios porque haverá maior possibilidade de fazer mais coisas para os cidadãos, mas também será derivado de uma lei que naturalmente pretende uma maior justiça social. E, portanto, à partida, isto é para referir que a Associação Nacional de Municípios começou por dizer que está absolutamente de acordo com a lei, que está de acordo com o surgimento desta alteração, aliás, veio-a pedindo ao longo dos anos, fez parte dos programas dos vários congressos, fez parte de variadíssimas realizações que a Associação Nacional de Municípios fez, portanto, não há aqui qualquer dúvida, e que não fique qualquer dúvida relativamente a isto. O que nós aqui trazemos são sugestões e propostas no sentido de uma lei que naturalmente é complexa, e também não queremos dizer que estas sugestões que aqui trazemos que esgotem totalmente aquilo que pode ser melhorado. O que nós pretendemos é trazer sugestões para melhorar algo que entendemos que é importante, que é fundamental e que era mau que não se mexesse. Portanto, era importante que isto ficasse percebido uma vez por todas. Por outro lado, em relação à questão das isenções não serem extensivas aos prédios do Estado, nós entendemos que não devem ser. E não devem ser porquê? Porque o Estado também não nos isenta de nada. Nada. Qualquer coisa que os municípios pretendam, desde uma consulta de base de dados, seja o que for, temos que pagar permanentemente, para além daquilo que interessa também no contexto apenas como apontamento, que é o facto de nós estarmos a contribuir no sistema atual para que as cobranças das receitas, nomeadamente da CISA e da contribuição à TARC, sejam mais rápidas. Aquilo que já foi aqui referido é uma realidade em praticamente todos os municípios do país. Em Leiria eu tenho 4 funcionários da Câmara nas repartições de finanças. É evidente porque é que eu faço isso, pois há vantagens, vão melhorar as receitas, mas estamos a fazer uma coisa que é da responsabilidade do Estado fazer. E, portanto, entendemos que se eventualmente houver da parte do Estado uma abertura para não nos cobrar por tudo e mais alguma coisa, já nós analisaríamos as coisas de outra forma, mas não tem sido prática até hoje. Nós pagamos tudo e, portanto, se pagamos tudo, o Estado também tem que pagar. É este o princípio da igualdade que nos leva a propor isto. Relativamente à questão de que aqui referiu, do apontamento que nós aqui apresentamos no ponto 5, eu queria só fazer uma referência de fundo. Nos critérios que aparecem, não são só critérios de majoração, também há critérios de minoração. E às vezes fica-se com a ideia de que só aparecem critérios de majoração. Não podem se aplicar de majoração ou de minoração, que é efetivamente uma grande mais-valia de responsabilidade que dão às autarquias poderem fazer isto. O que é que acontece? Acontece que, efetivamente, no ponto 5, o que nós achamos que deve ser introduzido é quando são feitas obras de fundo em determinados prédios degradados, que passa também a entrar na análise desses prédios o coeficiente de vetustez, que, de acordo com o que está na lei, é só para os prédios construídos de novo. Ou seja, um prédio construído entra o coeficiente de vetustez. Um prédio reabilitado, recuperado, também passa a ter condições diferentes, sem dúvida nenhuma, passa a ter condições iguais, se calhar, ou melhor, àquele que é construído de raiz. E, portanto, aqui entendemos que não deve ser excluída também a possibilidade da aplicação do coeficiente de justez a esse tipo de prédios. Isso não significa, no entanto, que não deva haver, se calhar, critérios de minoração para incentivar a reconstrução dos tais ditos prédios degradados ou devolutos. Os degradados para poder incentivar que as pessoas façam efetivamente as obras e os devolutos, que eu entendo, na minha opinião, de que há diferença, não é? O prédio devoluto é aquele prédio que não tem efetivamente ninguém lá a viver e que está completamente desocupado. Eu acho que há formas de avaliar isso, nomeadamente através dos contratos de desabastecimento de água e de eletricidade. Portanto, parece-me que é possível fazer esta distinção e que fiquem contemplados também os devolutos, mas essa é a minha percepção, de que é importante para não ficarmos só como parte do problema tratado e tentarmos tratar os problemas naquilo que nós agora consigamos identificar como seja na totalidade. Eu penso... Havia aqui uma reflexão do Sr. Deputado José Augusto Carvalho relativamente à questão das competências das autarquias. Entendemos, como eu disse na apresentação prévia, que é importante que efetivamente fique contemplado na lei a possibilidade da cobrança vir a ser uma responsabilidade direta das autarquias. Isso é importante, foi uma referência que eu fiz logo ao princípio e que não aparece em lado nenhum. E sabendo nós também que o Governo entende que o caminho passará por aí. Mas não aparece e, portanto, daí a nossa reflexão sobre isso.
Só uma pequena nota em relação. Sr. Vitor Reis, que tem que fazer e temos que saltar, que parece um exemplo também. Sobre a questão do Estado pagar, não deviam pagar e pagam. Dou um exemplo que o Sr. Deputado, da por cima, tem conhecimento e carinho, até pelas questões da habitação social. Por exemplo, em relação ao registro da parte da habitação social, com os três dos municípios que têm que é uma priorização. Não faz da habitação social no município, é uma questão de processo, como paga qualquer outro tema. E depois há algumas questões que, do meu ponto de vista, não estou aqui a questão, os incentivos para a recuperação de prédios degradados ou de mal degradados, inclusive fazem grande incidência. A gente está a melhor parte dos incentivos degradados, de programa existente, que existem vários na nossa parte. São as câmaras que substituem muitas vezes, aos proprietários na recuperação desses edifícios. E são as câmaras que dificilmente recuperam o investimento feito. Anos e anos a perder disto. E também em relação àquilo que é as isenções que as próprias câmaras municipais dão em relação àquilo que é todas as isenções. Portanto, todos os municípios, e que eu conheço, isentam qualquer tipo de taxas ou tarifas em relação à recuperação destes edifícios degradados. E aquilo que eu acho também em relação à questão daquilo que é devoluto ou não devoluto, eu não vou... Há questões que são devolutos considerados imóveis inteiros, ou seja, várias frações. Mas também há muitos devolutos considerados só uma fração. E isto muitas vezes, e eu sei que o Sr. Deputado sobre esta matéria também tem essa noção e também tem essa preocupação, se calhar se muitos das frações devolutas nas grandes áreas metropolitanas fossem colocadas no mercado de arrendamento, se estas questões estavam todas melhor. Infelizmente não há mecanismo no sentido de obrigar. E por isso, devia de haver aqui, e isso não aconteceu, não, deve haver uma penalização em relação àqueles que tendo, de facto, frações, vamos falar em imóveis, mas estamos a falar em frações também, que tenham devolutas, que não os coloquem no mercado de arrendamento e devem ser penalizados, e devem, de um ponto de vista, ser ajudados e beneficiados quem coloca frações no mercado de arrendamento. Tem que haver aqui, de um ponto de vista, uma bonificação em relação a um e uma penalização em relação ao outro.
Obrigada. Não sei se algum dos seus clientes que eram aqui presentes querem concluir ou acrescentar mais alguma coisa. Se não, senhores deputados, senhoras deputadas, já dou por terminada esta audição, agradecendo em nome da Comissão de Saúde Local e da Comissão de Economia à Associação Nacional de Municípios e a sua presença aqui, através dos seus presidentes de Câmara que estão connosco e do seu secretário-geral. Na certeza de que os contributos que nos trouxeram serão extremamente importantes para a discussão para o debate.
São devolutos considerados imóveis inteiros, ou seja, várias frações. Também há muitos devolutos considerados só uma fração. E isto muitas vezes, e eu sei que o Sr. Deputado sobre esta matéria também tem essa noção e também tem essa preocupação, se calhar se muitos dos frações devolutas no território, principalmente nas grandes áreas metropolitanas, fossem colocadas no mercado de arrendamento, se calhar estas questões estavam todas melhor. Infelizmente, não há mecanismo no sentido de obrigar. E por isso, devia de haver aqui, e do meu ponto de vista deve haver, não uma, deve haver uma penalização em relação àqueles que tendo, de facto, frações, estamos a falar em imóveis, mas estamos a falar em frações também, tenham devolutas, que não as coloquem no mercado de arrendamento e devem ser penalizados, e devem, do meu ponto de vista, ser ajudados e beneficiados quem coloca frações no mercado de arrendamento. Tem que haver aqui, uma, do meu ponto de vista, uma beneficiação em relação a uns e uma penalização em relação a outros, como eu.
Muito obrigada. Não sei se algum dos senhores presidentes de Câmara aqui presentes quer concluir ou acrescentar mais alguma coisa. Se não, senhores deputados, senhoras deputadas, dava por terminada esta audição, agradecendo em nome da Comissão de Local e da Comissão de Economia à Associação Nacional de Municípios a sua presença aqui, através dos senhores presidentes de Câmara que estão connosco e do seu secretário-geral, na certeza de que os contributos que nos trouxeram serão extremamente importantes para a discussão e para o debate e para a votação que se seguirá em sede plenária de Comissão de Economia da proposta de lei que está neste momento em discussão e que é a proposta de lei número 56. E, portanto, lembrava ainda aos senhores deputados da Comissão de Economia que vamos ter já de seguida uma reunião para discussão e votação do relatório de que é relator o senhor deputado Lino de Carvalho sobre esta lei 56/9 e, portanto, pedia para não saírem e, se me dão licença, vou-me despedir, portanto, dos senhores membros da Associação Nacional de Municípios.